Luiz Fernando, Guilherme, Monique está aqui do nosso lado dando um apoio enorme. É um prazer dar as boas-vindas para vocês para o curso do Livro dos Espíritos, módulo 1, do Grupo Rita de Cássia, da Casa Maria de Nazaré. A gente sempre gosta de dar essa situada para todos, até para a gente poder entender, né, onde é que a gente está, né? O Grupo Rita de Cássia, ele é um grupo de um CNPJ bem maior, que mantém mais dois, três núcleos, né, distribuídos aqui pela Zona Sul, sendo dois núcleos de atividade, inclusive a nossa sede na Rocinha, né, que é a Casa Maria de Nazaré, e o Grupo Francisco de Assis em Botafogo. Aliás, falei uma inverdade para vocês. Tem um grupo a mais, eu sempre esqueço, o Bazar Carita, lá em Ipanema. E o Grupo Rita de Cássia é o grupo que está muito dedicado a todo esse movimento dos estudos, dos cursos, dos encontros, né? Então, honrando essa nossa tradição de estudos, né? A gente já vem nesse modelo, né, de dar o Livro dos Espíritos um em 2 anos, já há mais de uma década na casa, exatamente com a ideia de dar uma base muito boa para que a gente possa avançar, né, pela doutrina espírita com essa base sólida que Kardec nos deixou. Mas vamos fazer nossa prece.
Como estamos numa casa espírita, boa noite novamente. Vamos começar trabalhando e nos unindo. A prece ela tem esse movimento também de união, de aproximação, que a gente está com um grupo online e um grupo presencial. Então a gente junta todos os grupos, faz um grupo só e nos unimos em pensamento para a gente conseguir seguir adiante. Bom, então. Agradeço, acima de tudo, a Deus pela oportunidade abençoada que temos neste ano de 2026, de estarmos juntos, mais uma vez, iniciando um trabalho que não é nosso, mas que é de Jesus, com Jesus, num movimento de somatório de forças, unindo o nosso pensamento e nossa energia naquilo que já podemos para colaborar com um o progresso nosso individual e coletivo. Sabemos que somos muitos ajudados e que estamos aqui nesse processo de agradecimento a toda essa rede de apoio que nos permite, digital e presencialmente, estarmos em uníssono, nos esforçando com aqueles que já estão aqui hoje e aqueles que chegarão ao longo do ano, somando esforços para podermos progredirmos, aprendermos, nos conhecermos, conhecer aqueles que estão próximos a gente e gradualmente melhor nos relacionarmos com o mundo em que estamos inseridos. Agradecemos a todo o esforço coletivo do grupo Rita de Cássia, dentro do Maria de Nazaré, sabendo que são esforços de encarnados e desencarnados trabalhando conjuntamente para o sucesso deste curso e de todos os que estão acontecendo neste momento, nesta casa, e também que acontecem durante a semana. Em nome de Deus, de Jesus, de Maria, de Rita de Cássia e de todos aqueles que estão nos protegendo, trabalhando para agradecer também a equipe que acompanha cada um de nós e aquele que está dedicado a cada um de nós nesse momento, para que possamos iniciar os nossos estudos no ano de 2026, com a graça de Deus. Isso aí, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos. Alegria. A gente está sempre muito feliz, porque esse curso é o primeiro curso da casa, né, em termos de entrada, né? A gente sabe que é um curso de recepção. Então, a gente busca nesse esforço estarmos aqui à disposição, no que for necessário, para melhor nós entendermos junto com vocês e crescermos juntos num trabalho que é de compreensão de um material, tirando dúvidas, mencionando aquilo que a gente ainda não entendeu, dizendo por que talvez eu acho que possa ser diferente, mas será que é assim mesmo? Porque a gente está aqui para fazer um processo. Não sei quantos de vocês aqui no salão ou no Zoom já acompanham algum tempo a doutrina, seja em palestras, seja em vídeos gravados na internet, porque a gente sabe que é uma fé raciocinada. Então, se não raciocinarmos, se não perguntarmos e aderirmos a tudo sem o crivo da nossa consciência e do nosso pensamento, a gente não está fazendo o que foi proposto. Então, o nosso objetivo é estarmos juntos, partilhando deste momento como oportunidade de crescimento individual de cada um de nós, coletivamente como um grupamento, né, desse curso, todos os que estão juntos, e colocando dentro do possível isso em prática ao. Não sei se o pessoal do Zoom me ouviu, vamos ver aqui, porque meu microfone estava fechado, mas espero que estava baixo, mas vamos ver se todo mundo ouviu. E colocando em prática junto àqueles que vivem conosco, porque a gente não vive isolado e a gente vai estudar isso durante o curso. E justamente uma das ideias é que a gente possa estar colocando em prática. Então, sou Luiz Fernando Pets Rode, sou Guilherme Frankel. Eu sou muito grato que há 3 anos já a gente vem fazendo esse curso junto. O Guilherme começou a introduzir essa questão de que é um curso híbrido, é o único curso da casa que é híbrido, então a gente vem nesse esforço de crescimento, de tecnologias, de experiências, cada vez um pouco mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para poder utilizar os recursos da melhor forma possível, entendendo ainda que aqui é uma organização sem fins lucrativos, é uma organização que precisa de apoio e que a gente vai, dentro do que está disponível, maximizando as possibilidades. Então, a gente vai contar hoje sobre um pouquinho da estrutura do curso, estrutura do programa, sobre o próprio Livro dos Espíritos, também um pouquinho sobre o Espiritismo, como surgimento de um movimento, como também há um movimento espírita que é diferente do espiritismo, porque são pessoas que trabalham esse conceito, e a gente vai começar a entrar um pouquinho na introdução do livro. E a gente vai explicar como a gente costuma trabalhar todas as aulas que a gente gosta de chamar de encontros. Vocês vão ver que a gente chama de encontro 01, encontro 02, porque são encontros, são trocas, e a gente está aqui orientando melhor, ajudando a cada um de nós a compreender esse material. Beleza, até aqui?
Bom, uma das coisas que a gente já tinha falado antes de entrarmos no Zoom, né, mas é importante que todos possam ouvir, a gente não faz muito essa distinção, apesar da inscrição ter sido feita, né, presencial e online, mas para a gente tanto faz. Na realidade, a gente tem, nós temos o entendimento, né, de que no presencial se torna mais fácil, porque eu acho que o olho no olho, o gestual, né, tudo isso torna. Mas o ambiente de aprendizado mais intenso, né? Mas existem pessoas que realmente têm dificuldades, né? E vão poder acessar pelo virtual sem nenhum problema. Agora, o fato de ter feito a inscrição no presencial significa que vai precisar de permissão para assistir no online pelo Zoom? Não, é só pegar o link e entrar. Por isso que a gente divulgou para todos. E vice-versa, né? Quem tiver no Zoom pode vir presencialmente também sem problema nenhum, tá? Então acho que isso é muito importante da gente deixar muito claro, né? Esse ano a gente inclusive tirou a barreira, né, de nós vermos quem está entrando no curso, né? Então algumas pessoas já entraram direto pelo link, se cadastraram, geraram usuário e senha, então com todos os acessos já facultados, né? Não sei se vai dar certo, eu imagino que sim, pela experiência que a gente já vem aí nessa tirada já há uns 6 anos. A gente nunca teve problema de superlotação, né? Então, acho que a gente vai conseguir se resolver bem, né? O início talvez seja um pouco confuso, às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente fica com a sala mais cheia, né, no início, depois o pessoal vai se organizando, né? E tem essa outra facilidade muito grande também, né? Todas as aulas ficam gravadas, né? Então, isso acaba também criando um pouco mais de facilidade, de flexibilidade para o pessoal, né? Esse ano eu estou me organizando para a gente colocar as aulas do YouTube, no YouTube também. Então, a gente vai colocar lá na plataforma por causa do vídeo, né? E os áudios, né? Porque a gente percebeu que o áudio é talvez a peça mais valiosa de comunicação do curso, né? Porque ela dá a possibilidade da gente fazer o download, baixar no celular, no carro, escutar em qualquer lugar, né? Então, acaba facilitando um pouco a gente reescutar ou ouvir pela primeira vez aquele conteúdo. Então, fica meio como um podcast semanal aí para a gente, de mais ou menos 1 hora. Na plataforma, a gente costuma colocar os resumos, os materiais, todos os materiais que a gente utilizou, né, juntamente com a gravação. Dicas, complementos, conteúdos adicionais que surjam, né? Tanto da sugestão de vocês, quanto coisas que a gente acha que são interessantes, mas que não caberia, né, da gente trabalhar com mais intensidade, durante a aula. Então, a gente procura ter esse movimento aqui como um ponto de checagem, né? Terça-feira é o momento onde a gente se encontra, onde a gente pode tirar dúvida, onde a gente tem a expectativa de que vocês tenham conseguido se preparar previamente, né, dar uma olhada no material, porque a discussão fica mais rica, né, quando vocês conseguem trazer as dúvidas de vocês a partir dos pontos de vista de vocês, a partir das vivências de vocês, né, fazendo essa cultura, né, que é realmente o que Kardec comandava no processo dele, né. A revista Espírita era uma revista que tinha uma tiragem muito grande e era o meio de comunicação. Na época não tinha internet, não tinha WhatsApp, o telégrafo estava começando a se estabelecer como um meio de comunicação, então não era uma coisa tão simples. Então Kardec usava muito o recurso da revista Espírita, né? Era uma revista de tiragem mensal que era distribuída pelo mundo. Onde ele colocava os pontos que ele estava pesquisando e onde as pessoas, a partir dali, podiam, né, fazer, os seus próprios experimentos e submeter respostas, questionamentos, dúvidas, colocações, observações. Então, a Revista Espírita talvez seja uma das ferramentas mais interessantes para quem vai avançando nos estudos, porque são 10 anos de artigos. Em edições mensais que hoje são veiculadas de forma na forma de anuários, então são 10 volumes, né, com muito material rico ali, onde a gente pode aprofundar, né? A partir da revista, né, a partir dos artigos, a partir das pesquisas que Kardec fazia, é que ele foi concretizando esse entendimento da doutrina espírita.
Quem é esse Kardec, né?
Quem que é esse Kardec, né? Essa é uma boa dúvida para a gente também. Hippolyte Léon Denis
Rivail.
Rivail, francês, nascido em Lyon, pesquisador, membro de diversas academias científicas, um linguista, né, pedagogo, inquieto com as ciências e que, nos últimos 10 anos da sua vida, foi confrontado com um fenômeno que a ciência não conseguia explicar. E esse fenômeno virou, né, o seu objeto de estudo, que eram as mesas
Já
girantes.
falaram aqui, o
Já
pessoal já
falaram que tem uma
está
galera aqui
comentando.
ligada.
Isso aí.
Que nada mais eram do que os espíritos se comunicando através de mesas. Na época, era uma moda, né? O pessoal ia para os cabarés, ia para os bares, né, para se comunicar com as mesas. Era a grande diversão das pessoas, porque as mesas respondiam, funcionavam como oráculos, né? E Kardec, a princípio muito cético, né, foi sendo chamado várias vezes para dar a sua opinião sobre aquele fenômeno, porque como é que mesas poderiam girar, responder perguntas com precisão, porque não eram quaisquer perguntas, né?
Mas então as mesas eram inteligentes.
Essa era o questionamento, né? As mesas se manifestavam como inteligentes e sabedoras das vidas alheias. Então, assim, maridos queriam saber se suas esposas eram fiéis e iam lá perguntar para as mesas,
Qual
né?
é a loteria?
Qual é o número da loteria, né? Se fulano é confiável ou não, se deveria se investir em determinado empreendimento ou não. De tudo um pouco se perguntava às mesas e elas sempre tinham respostas. Kardec não levou a sério, porque ele conhecia muitos truques de prestidigitação, então ele não deu muito valor, até que alguns colegas cientistas começaram a dizer para ele que tinha algo a mais por trás daquele fenômeno.
Que não era só adivinhação, que não era só jogo, que não era só interesse, que deveria ter um uma metodologia, alguma lógica que não estava bem compreendida à época.
E aí, exatamente ali, né, Kardec acaba nesse processo, né, assumindo esse objeto como estudo, né, e para separar a sua todo o seu trabalho de pesquisa, todo o seu movimento de empreendimento como dono de escola, todo o seu trabalho acadêmico das pesquisas espíritas, ele assume o pseudônimo de Allan Kardec. E aí trabalha, né, na fundação da Sociedade Espírita Parisiense e durante 10 anos, então, ele faz um trabalho muito intenso de pesquisa, de diálogo, que resulta, né, em cinco obras muito importantes, das quais o Livro dos Espíritos, que é o nosso objeto de estudo esse ano, é a primeira delas, né? Depois disso, ele vem publicar o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, e a Gênese, tentando entender melhor os fenômenos que ele havia descoberto através da pesquisa do Livro dos Espíritos. Então, esse é um ponto importante também, né? Os demais quatro livros são aprofundamentos do que ele havia levantado junto com os Espíritos.
A gente esse ano está se comprometendo a fazer o estudo da primeira metade do livro. Então, o livro é dividido em quatro partes. Não sei quem já teve a oportunidade de dar uma olhadinha, seja online ou no papel. Esse processo que a gente tem aqui no curso, didaticamente, de separar em duas metades, é justamente para que a gente possa acompanhar a quantidade de informação. Talvez alguns de vocês ainda não tenham ideia de quantos lugares a gente vai tocar e quantas viagens e quantos pontos a gente vai fazer. Vamos ver aqui, ó. Nosso amigo Nelson aqui, veterano aqui da casa, já está olhando, não é isso, Nelson? Vamos ver. Quem é, seja no Zoom ou aqui, quantas perguntas tem no Livro dos Espíritos da edição final? São mais de 1.000. Eu ouvi, 1.019. Então, a gente teve uma versão do livro, que foi a primeira que Kardec publicou, com aproximadamente metade das perguntas. Ele revisitou e ampliou para chegar nesse formato que a gente tem hoje de 1.019 perguntas. Quem aqui imagina que vai conseguir constituir 1.019 perguntas, receber todo esse material, organizar, cruzar e publicar? Então, imagina que a gente só criar 1.019 perguntas
Sem ter a tecnologia.
sem tecnologia, como a gente estava falando. Muitas vezes é o querosene, no lápis, na carta, copia, não tem nem copy-paste, não é isso? Copia e cola que a gente faz. Então, imagina a gente cruzar inteligência artificial. Quando a gente joga uma pergunta lá, a inteligência artificial já traz um resumão. Quem viu a evolução dos sites de busca? Antigamente, a gente olhava uma pergunta ou uma informação e vinha uma série de links, enlaces, para a gente ir lá abrir e ler. Hoje em dia está molinho. Tem uma galera mais jovem. A galera mais jovem não pegou essa fase anterior. Já chega lá e diz assim, resumo da IA. Aí ela pega várias fontes, cruza e dá uma informação. Vocês já perceberam que nem sempre está certo? Tem que fazer uma verificação. Então, Kardec usava toda essa tecnologia de cruzar as informações para achar esse elo daquilo que está condizente e descartava as informações que estavam fora da curva. Por quê? Porque se ele está, através de diversos médiuns, perguntando para diferentes partes do mundo, colhendo informação com diferentes pessoas e. Será que era o mesmo espírito? Mas a gente falou de espírito, né? Falou livro dos espíritos. Quem são esses espíritos? A gente vai chegar lá. Mas recebendo informação de espírito, será que era o mesmo espírito respondendo em tudo que é lugar? Ou será que eram diferentes espíritos respondendo de acordo com os médiuns que faziam as perguntas? Então, Kardec colecionou toda essa informação diversa, cruzou e criou uma metodologia. Por isso que aqui o Guilherme estava trazendo, que é um homem das ciências. Então, ele já tem todo um preparo acadêmico que o auxilia a fazer esse trabalho metodológico.
Mandava as mesmas perguntas para vários médiums.
Ele mandava a mesma pergunta para vários médiuns, exatamente, e ia comparando essas respostas para achar essa coesão. Como é que chama esse método?
Controle universal do ensino dos espíritos.
Então, controle é um método universal, porque de várias fontes do ensino, ali os espíritos estão trazendo informação para nós, dos espíritos, né? Que a gente viu que o livro é o livro
Dos
dos
espíritos.
espíritos. E aí a gente está dizendo que Kardec, por acaso, não teve influência nesse processo e que foi facinho? De jeito nenhum. Ao contrário, né? A gente está reconhecendo o trabalho árduo, doloroso. Que aquela época você fazer tudo isso aí à mão, haja olho, haja braço, você ficar copiando e mandando, trocando recursos para compilar tudo isso, conseguir publicar para que a gente tivesse 160 e tantos anos depois aqui estudando. Aqui a gente tem 48 pessoas online no momento. Mais toda a turma aqui, a gente está falando de um grupo de 80 pessoas basicamente juntas, fora do país, inclusive, trocando. Então, a gente tem essa facilidade de estudar, aprender acima das potências físicas daquela época. Mas o conteúdo, que é o que a gente vai estudar aqui em termos de conhecimento e de conteúdo moral, ele é o mesmo. Valia lá, vale hoje.
Eu acho que tem um ponto interessante, né? Se falando de metodologia e conteúdo, né? Talvez uma característica muito importante para a gente pensar também, em termos de método científico, Kardec usava a ciência da época, né? E a ciência da época é um método científico diferente do nosso hoje em dia. E lá em 1850 usava-se o que chama-se de ciência de observação. Então, você não cria uma hipótese, você observa os fatos e relata os fatos. Então, o que que vai acontecer? Diferente da forma como a gente pensa hoje, Kardec só conta para a gente aquilo que ele efetivamente observou, né, e que foi observado em mais de um relato. Então, quando vários relatos estão convergindo para um mesmo lugar, então ele entende que aquilo ali é uma lei de funcionamento geral. E aí aquilo ali passa a pertencer ao corpo básico da doutrina espírita. A partir dessa construção, dessa base, hoje, a gente começa a estabelecer hipóteses, a gente começa a criar teorias, né? A gente começa a pegar esses conhecimentos que ficaram, né? E começa a tentar extrapolar, né? E aí eu cito um exemplo, acho que isso é, embora seja uma matéria avançada, mas é bom da gente ter exemplos. Quem vai olhando a doutrina espírita vai ler no Livro dos Espíritos, nesse livrinho aqui, em alguma pergunta, não sei qual o número. Kardec diz categoricamente: não há possessão, ou seja, um espírito não assume o comando de outro. Na Revista Espírita, à medida que ele foi avançando com esse estudo, ele revê esse ponto. Ele entende que, embora um espírito não possa tomar o comando do outro, mas ele percebe que sim, é possível que haja possessão desde que o espírito que está ali encarnado abra espaço para ser comandado. Então, se ele conceder, existe comando. Isso é um exemplo típico do que Kardec fazia o tempo todo. Olha, eu observei tal fato em tais circunstâncias e por conta disso tem um comportamento geral, que é o que está valendo. Mas se houver alguma outra observação que contradiga, se for um processo científico, então esquece o que eu disse e fica com a ciência, porque a fala dele é uma fala científica, e isso é muito importante para a gente.
Por isso que a gente falou que é fé raciocinada, né? Não é fé imposta. Não é assim, olha, cheguei aqui, tudo que o pessoal está dizendo, tudo que está no livro, eu assumo e sigo sem raciocinar. Porque essa não é a proposta. A proposta é que a gente seja desafiado a cruzar valores, crenças, pensamentos, o nosso histórico com a informação que está sendo trazida. E a partir daí conseguir construir juntos, porque é um processo contínuo. E aí eu pego o gancho. A gente está falando de espírito. Quem são esses espíritos? O que seria o espírito? Alguém quer se arriscar? Ah, seja aqui no Zoom, que o pessoal, vou dizer aqui, ó, o pessoal do Zoom também está bem participativo. dizendo que Kardec não tinha caneta e dizendo que era 1.019 perguntas.
Tem inclusive um dado interessante para colaborar com essa coisa das curiosidades, né? Nessa época já existia o telégrafo, mas ainda não havia comunicação transcontinental. O primeiro cabo transatlântico da América para a Europa para fazer telégrafo. Foi uma experiência que não deu certo. Só para a gente entender o tamanho do desafio que era fazer um trabalho que fizesse sentido, que dialogasse com diversas crenças, com diversos entendimentos. Efetivamente um trabalho científico envolvendo diversas cabeças, né?
Imagina, né? Sem internet. E para muitos de nós, viver hoje sem internet é quase uma tortura. Né? Alguém ficar sem o celular um tempo aqui é como se quase não existisse.
Impossibilidade
Né?
física.
Possibilidade física, é quase uma extensão do nosso corpo em grandes aspectos. A gente está utilizando das tecnologias a favor e cada vez mais buscando utilizar isso de forma consciente. Agora, imagina que esse trabalho feito lá criou esse corpo para que a gente pudesse estar falando dele. Se fosse Kardec o inventor do celular, aquele trabalho lá do celular tinha ficado para trás. E aí hoje teria novas versões do celular, não seria isso? Só falaram, pô, o cara é bom, mas o que ele fez lá não serve mais hoje. Hoje em dia, a gente está usando todo o conteúdo que foi trazido de lá, atualizando esse conteúdo para o tempo presente. Porque se a gente não faz isso, a gente está vivendo aonde? Lá.
Agora, tem um dado interessante nessa história.
Sem mexer no que a doutrina. Exato.
Então, é isso que eu ia dizer. Isso é interessante. Atualizando o conteúdo significa aprofundando os entendimentos. Até o presente momento, a ciência não desmentiu nada do que Kardec disse. Os conhecimentos científicos que a gente tem hoje, né, e esses cruzamentos em termos de neurociência, neuropsicologia, física quântica, todos os campos que você possa imaginar, nos permitem compreender melhor o que Kardec falou lá. Então, o atualizar é nesse sentido, né? A gente consegue começar a compreender um pouco melhor aquilo que está dito de uma forma talvez simples em alguns movimentos,
Física quântica, né?
sem física
Tem
quântica.
psicologia. Olha quanta coisa acontecendo.
E aí, obviamente, a fala de Kardec, ela precisa de um olhar atento em alguns momentos, porque Kardec, ele vem antes de Freud, ele vem antes de Einstein, da ecologia, antes do pensamento ecológico, ele vem antes de Mendel com os códigos dos cromossomos. Na hora que a gente vai ler, né, a nossa mente, com o conhecimento que a gente tem, ela vai criando um monte de enraizamentos, né, com os conhecimentos atuais, e a gente precisa ler com uma certa cautela em alguns momentos. Mas, dada essa cautela, a gente vê, cara, Kardec foi primoroso no trabalho, ou melhor, os espíritos foram primorosos ao trazer aquele conteúdo e Kardec foi genial ao conseguir extrair daquelas informações todas a essência. Tem sido um campo muito valioso para a gente, né, pensar à luz das ciências atuais, como é que a doutrina espírita, né, ela pode ser, como é que a gente pode ampliar a nossa possibilidade de contato com os espíritos, como é que a gente pode amplificar a nossa própria forma de conduta, né? A partir destas informações. Antigamente havia uma recomendação: vamos fazer preces. Hoje a neurociência explica que o movimento da prece é um movimento que faz sentido, né? E aí você começa a compreender, né, uma série de coisas. Não apenas no ponto de vista da conexão com os espíritos, da comunicabilidade entre os planos encarnado e desencarnado, mas a gente começa a entender também como é que esta relação se faz neuroquimicamente nos nossos corpos, né? E aí a gente vai vendo assim, caramba, o cara precisou abrir mão, né? Ele teve que ter uma mente muito aberta para conseguir assimilar determinadas informações. E teve que ter muita coragem para ir, né, de encontro a determinadas crenças, determinados valores da época, né, porque a doutrina espírita ela é acolhida, né, muitas vezes como heresia dentro do entendimento católico da época, dentro dos entendimentos religiosos, e foi inclusive combatida por diversos cientistas. É importante que seja dito também, né, são pontos de crença, né, em que esses homens digladiavam-se ali constantemente em função dos seus pontos de vista.
De forma pública, né? Muitos para, inclusive, se, entre aspas, promover, né? E que muitas vezes acabaram redundando em promoção da própria doutrina. Por exemplo, há um episódio muito famoso da queima dos livros, e essa queima dos livros, de forma a Igreja Católica a censurar, acabou refletindo como um grande instrumento de marketing e promoção, né? Então, imagina que hoje, né, estaria todas as mídias sociais com as fotos da fogueira, né, e repercutindo por aí. Então, a gente fala essa questão do trazer, né, do atualizar, no sentido de que a doutrina é uma doutrina em movimento. Então, se a gente acaba vivendo com a mentalidade de lá, o que é super importante que a gente entenda a mentalidade onde foi criada para podermos, a partir daí, fazermos essa atualização. Mas que entendamos também que uma necessidade existe de atualizarmos ao pensamento crítico de hoje. Então, a linguagem mudou, a forma social nossa de nos posicionarmos culturalmente, moralmente, e agora a gente está falando espiritualmente. Então, esse movimento nosso de percepção do contexto lá e do contexto aqui, para a gente poder criar esse diálogo mais fluido e mais aberto, e atualizarmos à luz do conhecimento científico de hoje. Então, essa é uma proposta. Por quê? A gente vai falar de filme, a gente vai falar história em quadrinho, a gente vai falar de neurociência, a gente vai falar de uma série de modelos como física quântica, etc. Por quê? Porque é necessário que a gente comece a fazer esses pontos de relação para que a gente mais rapidamente consiga trazer isso para a nossa realidade e colocar isso em prática. Dal, você quer fazer um comentário a isso?
Mas aí você estava falando que o próprio Jesus, quando Jesus vem, ele faz essa colocação de que não seria possível compreender tudo, haveria um consolador. E aí a gente entende a doutrina espírita como sendo um consolador, né? Sendo esse consolador, e mesmo assim essa necessidade de upgrade. Eu costumo fazer uma provocação, né, nesse sentido. Porque se assim, a gente tende a generalizar tudo, né? Eu acho que essas revelações, né, a doutrina espírita ali no Evangelho. Segundo o Espiritismo, Kardec fala da questão das três revelações, né? E aí ele situa Moisés, situa Jesus e depois a doutrina espírita como reveladores. Eu costumo pensar que essas revelações elas são para um grupo de espíritos. Nós que estamos prioritariamente nesse ramo judaico-cristão, né? Contamos com esses divisores de águas, né? Que vêm revelando entendimentos, porque quando a gente olha para a história, né, do planeta de um modo geral, a gente percebe que ensinamentos muito semelhantes aos de Jesus, aos de Moisés e aos da doutrina espírita já foram trazidos até antes de Jesus no Oriente também, né? Então, eu gosto só de fazer esse ponto, né, da gente pensar assim, para quem Jesus estava falando ali naquele momento e para quem Kardec está dirigindo a fala, né? Porque Kardec está dirigindo a fala para pessoas que estão ligadas à razão, que estão ligadas ao pensamento científico, né?
Positivismo.
Positivismo. Então tem também um olhar ali muito que eu acho que é muito importante da gente perceber, né? Predominantemente católicos, né? Porque a fala de Kardec, né? E ele se especializa nisso quando ele vai olhar para o Novo Testamento, para os ensinamentos de Jesus, né? Então, assim, a gente também entender que tem um recorte, né, de público-alvo nessas falas. Quando a gente vai olhar o livro Obras Póstumas, que são textos que são publicados póstumamente, né, depois Kardec falece, 10 anos depois a Sociedade Espírita Parisiense faz uma coletânea de textos de Kardec e publica com o nome de Obras Póstumas. Nesse livro, né, revelam-se alguns textos, instruções espirituais, inclusive, que falam que a missão de Kardec era estabelecer uma base sólida sobre a qual a ciência poderia se debruçar. Então, a gente tem informações dos próprios espíritos nos dizendo que o trabalho de Kardec não era um trabalho conclusivo, ele era um trabalho de base, né? Que nem pesquisa de base, que a gente vai ali olhar para os assuntos essenciais, para poder criar um piso sobre o qual os outros vão desenvolver trabalhos mais complexos, né?
Mas se
Então,
não tiver uma fundação bem feita, a gente sabe que vai ruir.
o próprio Kardec se angustiava muito com esse movimento, né, de tantas coisas que precisavam ser pesquisadas, que ele tinha o desejo de aprofundar, mas ele tinha essa consciência de que ele precisava se manter nessa estrutura essencial para que, a partir dele, outros cientistas pudessem fazer os movimentos de pesquisa, de aprofundamento, de ampliação de entendimento.
Quero fazer um alô aqui para o pessoal do Zoom e dizer o seguinte: eu acho muito legal quando a gente está falando de perceber e de sentir, e quando a gente começa a falar de espírito, porque quem sente e quem percebe, quem sente, quem pensa, é o corpo ou é essa entidade que a gente chama de espírito? Seria essa entidade. O corpo, ele reflete o que esse espírito está sentindo, vibrando, pensando. E está emanando e passando pelo corpo. E aí, o que que a gente pode dizer? Porque a gente vai ter que conceituar nesse curso o que é esse espírito. Porque se a gente não entender o que que é esse espírito, a gente não sabe do que a gente está falando. Então, aqui a gente tem a consciência que a gente está jogando já alguns conceitos que talvez esteja levantando um montão de caraminhola, certo? De perguntinha e dúvida, porque a gente vai começar a junto, a solidificar essa linguagem. Porque nós vamos precisar entender e se apropriar de uma linguagem com termos que sequer existiam. Então, Kardec, na própria introdução do livro, que a gente vai trazer com mais detalhes semana que vem, ele vai falar da criação do termo espiritismo a partir de um conceito que não existia. Então, ele diz: para novos conceitos, novas palavras são necessárias. Portanto, se a gente vai falar de algo que eu não quero que projete uma imagem pré-concebida, eu preciso criar um novo termo. E esse novo termo, que hoje a gente chama de espiritismo, ele vem imbuído da missão de explicar que existem espíritos, né? Porque como é que seria um espiritismo sem espírito? E aí a gente vai brincando, né? Dentro dessa lógica, entender que livro de que espíritos, o que é o espírito, o que é a alma, como é que a gente trabalha com o corpo, são todas as mesmas coisas ou são coisas diferentes? Então a gente vai entrar nesse campo. Fala, querido.
Eu ia falar exatamente isso, né? A diferença entre espírito, alma e a conexão, né, da matéria, do corpo, com o espírito é a mente.
Legal, então ela está pensando exatamente isso, assim, espírito, alma, o que é a mente, é a conexão, a mente é a conexão. Então, essas coisas que a gente traz intuitivamente, já como um entendimento de que há algo para além do corpo, porque alguns vão dizer que o corpo, a matéria, é tudo e não existe nada, e vão dizer que o cérebro é que pensa, certo? Que o corpo é que sente e que não existe nada para além disso. Então, quando a gente começa a entender o que alguns chamam de mente, a gente aqui, em grande parte, vai chamar de espírito. Mas aí a gente vai começar a entrar em modelos, corpo mental. E aí a gente vai começar a entrar em especificidades de um corpo espiritual, que é chamado de perispírito. Então, a gente começa a se relacionar com novos termos para a gente poder trocar com maior facilidade. Então, é como, por um lado, a gente, em parte, estivesse aprendendo um novo set, um novo conjunto de linguagens, de imagens, de palavras, de vocábulos, que vão nos ajudar a constituir essa troca. E a gente sabe que, se a gente muda de cidade, não tem suas expressões próprias. Se a gente muda de país, muito mais, às vezes ainda falando a mesma língua. Se a gente está num campo profissional e vai para o outro, não tem terminologias diferentes? Então, uma das partes que a gente precisa é, nesse começo, estabelecer esse campo para que a gente crie esse vocabulário comum, para que melhor a gente consiga trocar e estarmos todos na mesma página. Quando a gente diz espírito, significa isso. Quando a gente diz alma, significa isso. Quando a gente está falando de consciente, é isso, e aí a gente começar a melhor se expressar. Então, a gente vai trazer isso, né, para poder pensar consciente, inconsciente. Aí a gente vai trazer modelos. Dr. Jorge Andreia traz um modelo, aí tem um modelo que vai falar sobre diferentes visões de perispírito organizador biológico. Então tem várias coisas que a gente hoje não consegue ainda jogar tudo. Por quê? Porque a gente vai aqui junto estar nesse processo de construção. Então, essa construção que a gente falou em nós começa também por essa construção do nosso entendimento comum, beleza?
Eu queria aproveitar esse insight aqui. Tem uma pergunta muito boa lá no Zoom, que eu acho que liga com isso e com outra coisa que eu ia falar agora há pouco. Porque, para além de toda essa nossa conversa, é interessante a gente pensar também o como que as nossas formações religiosas influem nas nossas leituras sobre o que é espiritualidade. Kardec falava para um público que era predominantemente católico com uma visão muito específica. Nós estamos no Brasil, uma terra, a terra dos sincretismos, né? Onde a vasta maioria acredita em vida após a morte de alguma forma, né? Com seu próprio linguajar, com seus próprios sistemas, com seus próprios entendimentos. Então, essa também é uma busca nossa, né? De tentar, de alguma forma, estabelecer essas correlações, né, para que a gente entenda quais são os pontos em comum e quais são os pontos que divergem dos entendimentos. Não é no sentido de dizer, olha, esse pensamento religioso está certo, esse está errado, mas a gente entender, porque será que na hora que eu estou lá no terreiro da Umbanda, será que falar de reencarnação é a mesma coisa que falar de reencarnação aqui no centro espírita? Será que o conceito da lei de Pemba deles lá, que é a lei de causa e efeito, é exatamente igual à lei de causa e efeito que a doutrina espírita pensa? Quais são as diferenças? Quais são as correlações possíveis? Como é que a gente pode se movimentar nesse grande mapa de interpretações?
Aí a roda de Samsara é a mesma coisa das encarnações? Reencarnei, como é que funciona esse tipo de relação? Então, legal, porque a gente concordam, nem todo mundo aqui está vindo com a mesma base. Só que, à medida que a gente vai trabalhando e construindo o um pensamento ao longo desses encontros, vocês já pensaram que são 40 encontros, tá? É para avisar, porque são 40. 40 é bastante coisa, mas ao mesmo tempo passa rápido.
Pois é.
Então, é assim, é muito conteúdo, e 40 só para metade do livro, certo? A outra metade está no ano que vem. Então a gente tem bastante campo para tirar dúvidas, para trocar, para perguntar. E se a gente parar para pensar que a gente vai trazer aqui um grupo que vai questionar aqui, que vai questionar no Zoom, e que a gente busca que todos tenham voz, para que a gente possa construir a partir dos questionamentos, das provocações que vocês trazem. Porque é muito importante estar neste local. Nós já passamos, nós já estivemos aí, já sentimos como é entrar. E muitos de vocês talvez estejam tendo um primeiro contato. E aí, esse primeiro contato é muito cheio de dúvida. Então, se não assustar, já tá bom, tá? Por quê? Tô brincando, mas falando sério. Porque nesse momento a gente está se abrindo. E a gente está se abrindo para criar uma troca solidária, onde a gente cria esse espaço de participação coletiva, porque nós vamos nos abrir, nós vamos nos expor, e alguns mais, outros menos, cada um dentro da sua necessidade, da sua possibilidade. Mas a ideia é que, como esse curso é gravado, quando a gente coloca no site, ou mesmo quando a gente grava via YouTube, a gente não disponibiliza ele na internet para qualquer pessoa assistir. Então, a ideia é que este grupo que se forma, mais os que vão entrar, estejam sempre podendo trocar num local seguro, onde possamos construir juntos, criativamente, colaborativamente, a partir dos nossos conhecimentos, numa troca solidária, daqui para lá, de lá para cá, daqui para aí, daqui para cá, que a gente possa todo mundo estar construindo junto. E quando eu faço aqui, ó, eu nem fiz a câmera ali, ó. E a da câmera ali vai para o pessoal do Zoom. E de lá para cá. Então a gente está o tempo inteiro construindo. Então esse espaço é importante. e que a gente consiga se sentir à vontade, bem, para podermos construir em conjunto.
Reconhecemos a importância e a necessidade de aprimorar nossa compreensão à luz dos avanços do conhecimento contemporâneo e das novas percepções que nos conduzem à evolução, disse um companheiro ou companheira lá no Zoom. Mas, ao empreendermos esta atualização, não corremos o risco de descaracterizar ou diluir a essência primordial e os pilares fundamentais legados por Kardec?
Basicamente, Kardec vai se revirar no túmulo, é isso que a pergunta está puxando. Não é isso? Traduzindo, né? Vamos lá.
Eu diria assim, Kardec vai bater palmas para todos nós porque ele era um homem da ciência. Agora, é claro que esse exercício ele precisa ser um exercício cauteloso. Eu costumo dizer, para nossas reflexões aqui, todos os nossos movimentos ou começam a partir de Kardec ou terminam em Kardec, né? É sempre esse cuidado da gente perceber os princípios e o que é essencial ali em Kardec. Só que, para nossa facilidade também, Kardec só coloca cinco princípios essenciais. Ele nos coloca, e ele inclusive nos diz na conclusão do Livro dos Espíritos que, olha, se o sujeito não concordar com esses cinco princípios, nem adianta começar a conversar com ele sobre Espiritismo. Né? Não que seja dogmático, mas porque são cinco estruturas sem as quais. Não só não há diálogo, como todo entendimento rui.
É
E as
como
coisas, a
estrutural.
construção cai, né? Quais são as premissas? Mas essas premissas, elas são observáveis e elas são racionalmente organizadas. A existência de uma potência soberanamente boa e justa, criadora de tudo, que antecede a tudo e todos. Tem uma galera que chama de Deus. Eu gosto de usar outros nomes. A imortalidade da alma. Então, significa que cada uma das individualidades, uma vez criadas, jamais serão extintas. A pluralidade das existências, ou seja, se eu nunca serei extinto, eu não estou ao acaso rumando pelo universo. Eu estou ali atravessando diversas experiências em diversos mundos.
Morre a matéria, mas o que é o princípio por
Troca
trás
de
da
corpo.
matéria.
Né? A gente encarna e desencarna e continua existindo. A pluralidade dos mundos habitados. Atualmente, esse é um dos meus conceitos prediletos. Porque a gente está detonando o planeta e, assim, dá um medinho, né? Porque se o planeta acabar, para onde é que a gente vai? Bom, tem outros planetas, tem outros mundos, então não estamos perdidos, né? A gente vai achar um planetinha para a gente chamar de nosso,
Para nos acolher.
para nos acolher. Tem, assim, isso
É
não é
justificativa.
procuração para a gente terminar de detonar o planeta, né? Seremos responsabilizados pela besteira que a gente está fazendo. Mas, né, tem um meu planeta, minha vida, para tudo, né? Então, isso é um princípio riquíssimo. E o quinto, que é a pluralidade, a comunicação entre os planos, a comunicabilidade entre os planos. Espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Espíritos encarnados de diversas ordens, espíritos desencarnados de diversas ordens, todos se comunicam entre si de alguma forma. Ah, mas eu não estou vendo espírito. Bom, a gente vai ter que desenvolver habilidades. Mas a comunicação é possível. A gente vai ver que, na realidade, esses espíritos estão muito mais presentes na nossa vida do que a gente imagina. A gente até leva um susto quando a gente começa a perceber como é que essa comunicação se dá. Mas não só deles para conosco, mas da gente para com eles. Então, eu posso tumultuar a vida do meu, sei lá, do meu bisavô que já desencarnou? Sim, eu posso tumultuar a vida do meu bisavô que já desencarnou. O meu pensamento, de alguma forma, interfere nessa equação de vida dele. Ele recebe o que eu penso. Ele recebe o que eu sinto, ele recebe o que eu direciono a ele da mesma forma que eu também recebo. Essa comunicabilidade, ela é muito interessante para a gente estressar, porque não é só a possibilidade de receber uma mensagem, mas é a possibilidade de a gente estar compartilhando um espaço, né? Eu costumo dizer que Essa discussão de mundo espiritual e mundo material é só uma questão meramente didática, porque os dois mundos estão fusionados, está tudo entrelaçado, está tudo conectado, né?
Fazer uma pergunta. Temos aqui um grupo no Zoom, temos um grupo no presencial. A gente nem falou do grupo do desencarnado, né? Porque assim, não se inscreveram, né? Não mandaram para a secretaria, né? Mas as portas estão abertas, porque é isso. A gente busca onde melhor nos serve. Vocês não vieram aqui porque estão, no mínimo, curiosos em saber um pouco mais? No mínimo. Então, a gente vai buscar aquilo que a gente está interessado. Então, essa possibilidade de troca franca, ela existe o tempo inteiro. E quando a gente começa efetivamente a se dar conta disso e começa a pensar, se posicionar, entendendo este processo, que Kardec nos ajuda com a ajuda e auxílio dos espíritos. Porque se a gente começar, como a gente vai falar mais também na semana que vem, entender que esse processo começa com os espíritos, trazendo as comunicações e fazendo as comunicações, inclusive, ó, com batidas na madeira, nas paredes, para nos chamar a atenção, porque tem um fim de propósito útil. Então, Jesus fala, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, a gente tem a informação, a gente entende, aceita, trabalha com ela, aprende, cria em cima e progride, ou não. Ninguém está obrigado a fazer nada. Alguém obrigou vocês a fazer aqui esse curso? Alguém? Você mesmo. É isso aí, ó. Olha o diálogo já acontecendo. Talvez alguém tenha dito, ó, gente, para fazer aquele outro curso lá, para trabalhar naquela função, tem que fazer lá o curso do Livro dos Espíritos. Isso acontece. Mas a maioria de nós se auto-escolheu, se auto-inscreveu. E mesmo que tenhamos alguém que nos auxiliou nesse processo, a gente tem a liberdade total de dizer, eu quero continuar neste estudo ou não. Ninguém está mexendo no salário, no emprego, ninguém vai, né, ser melhor visto ou pior visto, ninguém está objetivando, pelo menos assim a gente entende, um crescimento para além da necessidade nossa intrínseca de aprendermos sobre nós mesmos.
E tem uma coisa muito legal. Como nós somos imortais, temos diversas possibilidades reencarnatórias, então cada um de nós pode estabelecer o seu ritmo também. Então, isso é legal, porque assim, é uma angústia que bate em algum momento, o pessoal vai olhar a plataforma e assim, tem umas aulas que são muito intensas, porque tem muito material de pesquisa, tem muito material de leitura. A gente está o tempo todo sugerindo livro, e aí o pessoal, cara, não vou dar conta. Só que não tem prova, não tem reprovação.
Peraí, ele já contou.
Já contei, né? Pô.
Meu Deus do céu. A gente falou que passou passando de ano, né? Ele passou de ano sem prova, não tem.
Nesse plano. Então, o grande barato é assim: cada um vai acessar esses conteúdos na medida do que tem interesse. Então, às vezes, você tem interesse em um determinado assunto, e aí vai fundo, vai ler três, quatro livros, outro não tem, pô, não tem o menor interesse nesse assunto aqui, a aula só basta, um terço da aula só basta. Tá tudo certo, né? Eu acho que esse é um movimento muito legal também da gente pensar, né? O objetivo aqui é a gente ir mostrando portas e janelas possíveis, definindo esse vocabulário comum para a gente poder conversar, né? Estabelecendo essa ponte. Mas o estudo começa agora e assim ele vai se prolongar, né? Na medida dos nossos interesses. Acho que tinha uma dúvida lá atrás, quando
Sim,
ele
vamos
fala de
começar a
mundos
tentar.
habitados, se são outros planetas. Eu diria que outros planetas é uma possibilidade, né? A pluralidade de mundos habitados, quando a gente pensa, não necessariamente é um mundo físico, né? Não necessariamente é um cometa ou um planeta ou um satélite. A gente sabe, inclusive, que espíritos podem estar reunidos nas estrelas, né? Então, esse dado dos mundos habitados é a gente entender assim: existe um contexto em que espíritos conseguem formar uma sociedade, seja de espíritos desencarnados, seja de espíritos encarnados. Em alguns casos, essas sociedades corresponderão a planetas, não necessariamente.
E a gente vai ver, inclusive, você está trazendo já um assunto que a gente vai abordar durante esse ano, que são os tipos de mundos. Então a gente imagina, ah, só tem a Terra, né? Um planeta com gente. A gente está falando de não só um planeta, mas de tipos diferentes de mundos, no qual, dos quais a Terra é apenas um planeta que se encaixa no segundo tipo de mundo. Então a gente está numa escala de progressão ainda. Ali, né, começando a cada vez mais pegar tração. Mas é um processo. E isso é uma das coisas que a gente vai falar durante esse ano sobre a escala espírita também, que é a progressão da ordem dos espíritos dentro de um ponto de vista moral. Então a gente vai começar aos pouquinhos a pegar essas dúvidas nossas e dar uma organizada. Quando a gente fala de luz, né, que a gente joga luz em alguma coisa, a gente começa a enxergar as coisas meio fora do lugar. Algumas que a gente já tinha consciência que existiam, mas não sabia direito onde colocar, e outras que eu nem sequer sabia que estavam ali. Mas aí eu comecei a botar a luz, oi? Onde as coisas se conectam. E é também a gente começa a melhor organizar essas informações. Olha, isso aqui conecta com isso, eu posso colocar aqui. Esse aqui e começa a dialogar com aquela parte lá. Então eu começo a entender essa interconexão constante entre todas as partes. E nesse processo, é um processo gradativo. E aí vem um outro banho de água fria, que eu vou trazer só para vocês dizerem que não foram avisados. Não resolve só com o estudo do Livro dos Espíritos, mas ajuda muito. Porque, como o Guilherme trouxe, é um processo contínuo. E a peça principal da organização é o Livro dos Espíritos. Como a Maria Regina D'Agostini, que é a nossa diretora doutrinária, trouxe para aqueles que puderam participar das aulas inaugurais, o Livro dos Espíritos, ele influencia em todas as outras obras. Como o Guilherme começou a trabalhar, as quatro partes do Livro dos Espíritos se desdobram nas outras quatro obras principais da codificação, que junto com o Livro dos Espíritos fazem esse quinteto, que a gente chama de Pentateuco, né, Nelson? Então, a gente vai construindo junto esse entendimento que o Livro dos Espíritos vai servir em todos os momentos. E ao longo das nossas vidas, a gente vai voltar em alguns momentos a revisitar o Livro dos Espíritos com outros olhos, com um pouco mais de maturidade, para poder cada vez mais ressignificar e melhor aprender no sentido de apreender, né, de captar, de se apropriar daquele conteúdo e enxergar as novas questões que a gente não tinha visto. Mas não são novas necessariamente, são novas para nós, elas estavam lá e naquele momento a gente não conseguiu passar. Então é um processo contínuo. Então, nesse sentido, é um banho de água fria, mas é um estímulo para dizer ao mesmo tempo que a gente vai sempre usar desse material que a gente aprende aqui nesse primeiro estudo do Livro dos Espíritos, beleza?
Uma pessoa perguntou aqui, né, se a gente ia falar quais são as leituras que serão trabalhadas em cada aula. A gente vai colocar o programa lá direitinho, porque a gente não lê o livro sequencialmente, né? Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que tem uma outra ordem que para a gente faz mais sentido, né, trabalhar os conceitos. Seria muito difícil a gente começar discutindo sobre o que é Deus, por exemplo, que é a primeira pergunta. Assim, eu acho que ela assusta muito mais do que facilita. Então, a gente primeiro vai estudar o que não é Deus, e aí tudo que não se encaixar, por exclusão, a gente, então tá, Deus é isso aqui, né? Então a gente tem uma sequência, a gente vai disponibilizar essa sequência. O coordenador do curso, que é o Fernando Leite, ele ainda não disponibilizou esse cronograma, mas ele é mais ou menos o mesmo. Então, assim, vai dar para vocês terem uma ideia olhando o programa que eu vou colocar lá, que foi o do ano passado. A gente consegue ver quais são os temas. Qual é a leitura? A minha sugestão é o Livro dos Espíritos. Pega aquelas questões ali, dá uma lida, né? Estuda por ali, aquilo ali já é o suficiente para a gente conseguir caminhar assim com bastante tranquilidade.
A pegada é não linear, ou seja, a gente não segue a ordem proposta no livro. Muitas vezes a coordenação doutrinária, quando fez essa metodologia, para facilitar, inclusive, lateralmente, que tenha um cronograma, porque se alguém dos outros dias, terça de manhã, quinta, 3 horas da tarde, não pode, vem para cá e aqui vice-versa, com a vantagem nossa, que como as aulas ficam gravadas, vocês sempre podem chegar no conteúdo caso não tenham podido participar sincronamente naquele dia. A gente chama de encontro. Então, ó, encontro um, encontro dois, bem nesse sentido. Para dizer que a gente vai estar construindo, né, esse encontro, nosso encontro, e aí ela fica gravada com dois objetivos principais. O primeiro, quem não pôde participar, não perde, né, aquela estação da estrada. Pode recuperar mais ou menos uma semana depois. Esse áudio fica disponibilizado, que ele é gravado, tratado, editado e também disponibilizado na plataforma. E o segundo é que quem às vezes quer retomar algum pedacinho, foi meio rápido, falou aquele negócio lá, aquilo ali não sentou muito bem, ou não guardei o termo, qual foi a citação que foi feita, dá para voltar e recuperar. Aí vão ter outros benefícios que vocês vão ver ao longo do caminho. Por exemplo, a gente disponibiliza as gravações de 2025 e as gravações de 2024. Da mesma forma que essas gravações serão disponibilizadas no futuro. Essa é a ideia. Para que vocês ouçam, quando puderem e quiserem, as pegadas dos anos anteriores. Porque, às vezes, o conteúdo a gente vai para um caminho diferente e toca em pontos que a gente não tocou nesse ano. Porque, primeiro, é muito denso, muito vasto, e tem uma outra questão que é muito importante. A gente costuma e gosta muito de fazer um modelo de sala de aula invertida, que é esse modelo de ler antes, trazer perguntas. Baseado nas perguntas que vocês trazem, a gente vai costurando e construindo conhecimento juntos. Então, as perguntas trazidas em um ano não são as mesmas do outro, que não são as mesmas do outro. Algumas serão, mas nem todas. E as curiosidades, os interesses de cada turma acabam sendo diferentes. Então, tem todo esse material à disposição para quem puder e quiser, tá? Fala, querido.
Plataforma que esse material de plataforma.
Ótima. Qual é a plataforma? A gente vai falar agora, eu acho que seria importante, né, a gente entrar um pouquinho na parte normativa, né, desse grupo. Porque como esse curso, ele tem um pouquinho de pegada, né? Uma pegada diferente dos outros, que a gente simplesmente aparece e fala e o outro aparece e senta. Aqui a gente tem uma plataforma que é fechada só para os participantes desse grupo. A gente nessa plataforma coloca esses áudios, coloca o cronograma, coloca o conteúdo de cada aula, coloca no conteúdo, na página, uma página para cada encontro. Nessa página está inclusive listado ali uma série de recomendações adicionais de leitura. Às vezes é um vídeo, às vezes é um filme, às vezes é uma citação, para que aquele assunto ajude a conectar e juntar nessa luz que a gente vai trazendo aos pouquinhos e fazer sentido para a gente. Então, especificamente, a gente de propósito esse ano trabalhar um pouquinho diferente esse processo de inscrição e mandou por e-mail para que todo mundo pudesse receber. Tem que ver se alguém não recebeu o e-mail, checar se não foi parar no spam, se não foi perdido, etc. Porque senão a gente reenvia. Porque ali tem um link de inscrição no grupo do WhatsApp. Por que que é importante entrar nesse grupo do WhatsApp? Porque no grupo do WhatsApp é o grupo onde a gente centraliza a informação. Tanto que o grupo é aberto, então todos podem postar, diferente de alguns outros cursos que só os orientadores postam, esse é aberto para todos e a gente encoraja, inclusive, a participação. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar. Então, assim, neste momento, a gente está com metade, mais ou menos, da grande turma somada dentro do WhatsApp. Então, seria importante aqueles que não tiveram ainda a possibilidade de entrar buscar essa informação, se não conseguir buscar, contatar-nos para a gente poder fazer esse movimento de inclusão, tá? E também, só um minutinho, por favor, que vai ao longo do ano, como eu falei, entrar gente. Então, nós que somos os primeiros trabalhadores dessa hora, A gente sempre pede, com a gentileza da turma, de um pouquinho de paciência, que ao longo do ano vai entrar gente. E aí, às vezes, a gente acaba repetindo um conceito, resgatando uma coisinha que vocês ouviram. Tem um lado benéfico disso, é que pela repetição, às vezes a gente vai fixando, né? Mas a gente vai acabar acolhendo, e da mesma forma que a gente fica feliz que vocês estão aqui desde o primeiro dia. Fala, querido.
Esse Zoom, eu consigo pegar tudo isso que você falou, porque no e-mail deu muito erro, aí eu estou no WhatsApp.
Tem um endereço que é o le126.amorcrescente.com.br. Essa é a plataforma.
O Zoom, ele é para quem vai assistir remoto, síncrono, ou seja, quem assistir ao vivo neste
Só
momento
serve para isso.
entra com o Zoom. Por exemplo, vocês que estão no presencial, se quiserem outro dia em viagem, não puderam chegar, estão em casa, alguma necessidade, podem assistir o curso ao vivo pelo Zoom. Da mesma forma que todo mundo que está no Zoom, que está no Rio de Janeiro e pode, ou quando estiver no Rio de Janeiro, porque a gente às vezes tem isso, né? O pessoal está de uma outra cidade, está viajando e veio para o Rio visitar e vai assistir uma aula aqui. Então tem essa possibilidade de quem está no Zoom também vir no presencial sem precisar avisar. Então a gente tem essa troca que é bem fluida, tá? E aí, a plataforma são três coisas: o Zoom para quem está assistindo online, o site para esse repositório de informação e o WhatsApp, o principal repositório de comunicação. Acaba tendo informação ali também, mas é uma comunicação importante. Então, por isso que a gente encoraja todo mundo a entrar no site, onde estão as gravações, os materiais, etc. E no WhatsApp, onde a gente troca, comunica e pergunta. Vocês podem, inclusive, se quiserem, começar a mencionar alguma coisa, dizendo assim: olha, sobre esse assunto da semana que vem, eu já estou com essa dúvida aqui. Se vocês quiserem, que aí vocês começam a compartilhar as dúvidas para os colegas e para nós, para quando a gente for chegar lá no momento seguinte, a gente já entenda da onde vocês estão vindo. Então, existe essa possibilidade de troca constante. Uma das coisas que a gente vai pedir é, como o Guilherme começou a falar, se possível que a gente leia antes. Porque eu gosto muito de brincar com uma colega, quando a gente estava estudando um tempo atrás, ela falava assim: ou eu tenho dúvidas ou dívidas. Porque se você estudou, você pode ter dúvida. Se você não estudou e chegou aqui, você já chegou, entre aspas, na dívida, né? Você vai estar, no máximo, na dúvida do coleguinha. Ou no máximo no que a gente está falando. Mas tem algo errado totalmente nisso? Não. Porque tem vezes que eu vou chegar e não vou conseguir ter estudado. A vida da nossa acontece todo dia. Mas, se possível, fazer esse movimento do estudo, melhor, porque é para o bem, principalmente quem? Daquele que lê. Então, esse processo, ele é contínuo. Não sei, né, se neste momento tem alguma dúvida maior para vocês trazerem, talvez seja essa questão nossa desse diálogo, como vai funcionar o curso, né? Com acesso à plataforma. Quem não conseguiu ainda acessar a plataforma, pode falar com a gente no final. Quem está com alguma dificuldade, talvez no WhatsApp também, pode falar com a gente. E a gente vai seguindo pouquinho a pouquinho. Semana que vem, perguntar aqui qual é a lição de casa. Muito bem.
Prolegômenos.
Não é isso? Então, qual é a lição de casa? A princípio, a gente já falou, né? Começar a ler a introdução do livro, começou a ler o Prolegômenos, e quem puder assistir o filme Kardec, o filme, vai ajudar muito a contextualizar o que a gente falou aqui hoje. E aí, semana que vem, a gente pode até resgatar alguns momentos do filme, que se vocês ainda não souberam, a gente vai falar durante o ano bastante sobre o Cineclube, que é um movimento que a gente faz, que é prolegômenos, é a parte logo em seguida, que é uma palavra difícil, né? Prolegômenos, mas são considerações iniciais que Kardec faz para justamente nos ajudar a melhor entender esse contexto. E a gente vai usar muito filme durante esse ano. A gente usa dentro do Rita, a gente tem um movimento chamado Cineclube, onde a gente assiste filmes e debate. E a gente usa muito do conteúdo que a gente usa no Cineclube baseado nesta turma. Então, o Cineclube, ele está ancorado no Livro dos Espíritos 1, para poder a gente, inclusive, usar os filmes como argumentos para a gente melhor entender o conteúdo. Então, quem pudesse ficar Kardec, o filme a gente lança lá no grupo do WhatsApp também, mas essa seria a grande lição de casa para a semana que vem, junto com a leitura, não é isso, Pedro?
Perfeito.
Kardec e o filme. A gente deixa claro que o curso é aberto. Se vocês quiserem trazer alguém, às vezes para visitar, tem alguém que quer visitar um dia, ou se tiver alguém querendo participar, sobretudo aqui, mas principalmente no Zoom, a gente consegue trazer novas pessoas. Então, muito obrigado pela atenção de vocês até agora. Vamos encerrar,
Vamos
Pedro?
encerrar. Fazer a nossa prece, então, que a gente, nesse momento de gratidão. A casa Rita de Cássia, a casa Maria de Nazaré, que se expressa através da espiritualidade dos nossos amigos, nossos mentores, nossos guias, mas também na figura de todos os trabalhadores, possamos agradecer a possibilidade de termos este terreno sólido sobre o qual podemos construir nossos conhecimentos. Compreender melhor sobre nossa própria espiritualidade, estabelecer parâmetros confiáveis para a construção de nossa felicidade. Envolve-nos, queridos amigos, nesse momento, que possamos, de nossa parte, encerrar o nosso estudo de hoje com a graça de Deus.
Graças a Deus.
Isso aí, gente.
Sejam todos bem-vindos. Até a semana que vem, com a graça de Deus, ou durante essa semana, qualquer coisa a gente está à disposição. Obrigado.